Rádio Namib Fala a Verdade.
Namib Fala a Verdade, noticiário do sábado, 20 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Voluntários da IURD doam comida às famílias que se alimentavam de sangue no Matadouro.
Levar alimento às famílias mais carenciadas.
Ceticismo e otimismo à volta dos resultados da visita presidencial de João Lourenço ao Namib.
Ninguém come asfalto. O povo precisa é de comida.
Ambientalistas denunciam haver canibalização nos afluentes da bacia do rio Cunene, a norte da Uila.
O que nós lá vimos é um desastre.
Criminalidade na província do Namib tira o sono às comunidades locais.
Invadem as casas, roubam as botijas.
Rádio Online Namib Fala a Verdade, edição de sábado, 20 de novembro de 2021. Fonseca Ting nos arranjos sonoros, coordenação e produção de Armando Chicoca. Edita e apresenta a Luísa Gomes, com apoio da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Mais de 80 voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus no Namib, sensibilizados com a precariedade social das famílias que disputam pelo controle de sangue nos esgotos do Matadouro do Namib, doaram alimentação àquela franja da população. A repórter Rosa Capapelo traz o desenvolvimento desta notícia.
O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus no Namib, José Souza e Silva, à frente deste projeto social, disse que o apoio que prestam a esta população é mesmo do fundo do coração.
Famílias estavam a se alimentar de sangue lá aqui no matador e aquilo nos preocupou de forma muito grande. Razão pelo qual então nos dirigimos ao local para fazermos então um estudo, para sabermos o que é que se passava de fato de verdade, por que aquelas famílias estavam a se alimentar daquele jeito. E constatamos então que realmente a falta de alimento, a instabilidade nas famílias, econômica, e daí então, como o nosso objetivo é ajudar o próximo, é amar o próximo, é ordem do nosso Senhor Jesus, então foi assim que decidimos então ajudar e apoiar aquelas famílias. Tudo aconteceu então no mês de setembro, quando em uma campanha a nível nacional do Setembro Sem Fome, nós decidimos então levar alimento às famílias mais carenciadas. Fizemos um estudo, fizemos levantamento daquelas famílias junto da coordenação do bairro, porque queremos ajudar naquilo que o governo não consegue fazer, não é? A igreja está ali para poder ajudar, fazer, sendo um parceiro. Exatamente, razão pela qual então nós chegamos ali, fizemos um estudo, fizemos levantamento das famílias, enfim, e depois então, levamos para lá aproximadamente 300 cestas básicas, para 300 famílias. É uma atitude de nossa parte, de coração, queremos ajudar aquele povo até que o próprio Deus, através dos ensinamentos que nós vamos passando para aquele povo, as orientações bíblicas, enfim, as motivações através da palavra, eles venham então recuperar economicamente e espiritualmente acima.
O projeto vai estender-se nos próximos dias a outras localidades do Namib e Tomboa, respectivamente.
Nós temos um estudo, na verdade, de dois municípios, concretamente, que é Moçâmedes e Tomboa. Fomos identificando as famílias, as áreas muito vulneráveis, tanto de alimentação quanto de a nível das águas, por falta de chuva, enfim, até porque o sul do país tem a problemática da seca e é uma preocupação da Igreja Universal.
A visita presidencial de João Lourenço está a ser entendida por vários segmentos da população do Namib como em que nada vai produzir efeitos para as vidas dos cidadãos que sofrem com os efeitos da seca. O jornalista Fonseca Ting acompanhou a visita presidencial e traz mais dados sobre esta notícia.
A província do Namib precisa de mais recursos financeiros para inverter o problema da fome. A preocupação foi apresentada pelo governador do Namib, Archer Mangueira, na manhã de sábado, sábado 20 de novembro de 2021, durante um encontro entre os membros do governo do Namibe e do Executivo Central, presidido pelo Presidente da República, João Lourenço, no Salão Nobre da Administração Municipal do Namibe. Enquanto se aguarda pela construção de barragens aprovadas pelo decreto presidencial, o Consulado de Asher Mangueira defende a construção de represas e chimpacas para minimizar a problemática da escassez de água o mais rápido possível.
Enquanto se aguarda a conclusão do processo concursal do projeto de construção de 43 barragens e represas na província aprovadas pelo decreto presidencial número 166/21, o governo provincial apela que sejam implementadas soluções de curto prazo para a resolução do tema das populações afetadas pela seca, como é o caso da construção de pequenas chimpacas e represas.
Enquanto isso, os membros da sociedade civil no Namibe advertem ao Presidente da República, João Lourenço, que se decrete o estado de emergência na região sul de Angola, visando as organizações não governamentais a ajudar as comunidades na mitigação dos efeitos da seca. Para o académico Martinho Jamba Ganga, historiador e secretário provincial do SIMPROFE no Namibe:
eu, como angolano, me sinto preocupado, porque eu vejo que, nessa altura, a única coisa que eu vejo que o governo devia fazer é a importação de comida, trazer comida, ainda que paralisar as obras. O mais sagrado é a vida. Então, se essa população que nós queremos que viva, então essa população que nós devemos primeiro acudir até que a situação de produção nossa se restabeleça, e só assim que vamos retomar as obras que aqui estão. Isso é verdade. Ninguém come betão, ninguém come cimento, ninguém come asfalto. O povo precisa é de comida.
Domingos Fingo, administrador da Associação Construindo Comunidades, defende que só com os apoios da comunidade internacional a situação da fome no sul de Angola estará acautelada.
A solicitar encarecidamente que o chefe do executivo declare o estado de emergência. Por quê? Para que, em jeito de solidariedade, as organizações internacionais possam auxiliar-nos para ultrapassar essa realidade que estamos a vivenciar. Porque tem que se definir uma cesta básica. E esta cesta básica deve ser dada de forma reiterada, de forma persistente. Porque nós não podemos dar 3 quilos de fubá, 3 quilos, por exemplo, de arroz, darmos um bocadito de peixe seco durante, por uma família, por exemplo, constituída no mínimo por 6, 7 pessoas, durante um mês, 3 dias. Aquilo é uma autêntica provocação.
Em torno da fome, no Namibe, registra-se um número elevado de mulheres, homens e crianças nos esgotos do matador do Namibe a disputar pelo controle do sangue para fins de saciar a fome. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Luiz Fernando, o presidente João Lourenço regressa a Luanda amanhã, domingo, depois do almoço.
O primeiro dia de trabalho do chefe de Estado no Namibe termina com as habituais audiências a membros da sociedade civil, jovens, empresários, entre outros. No domingo, o dia começa com uma deslocação à localidade de Caraculo, município da Bibala, para uma visita ao porto mineraleiro Sacomar. Depois acontece o regresso à cidade de Moçambique, a capital da província, para visitas a diferentes infraestruturas, que vão desde as obras de requalificação da Baía de Moçambique, a sua marginal, o porto comercial e também o Instituto Marítimo e Pesqueiro.
A reportagem é do Namibe, fala a verdade, Fonseca Ching. Armando Chicoca, na visita presidencial. Estamos juntos.
Os ambientalistas na província do Cunene denunciam haver agressão ao ambiente nos 3 rios afluentes à bacia do rio Cunene. A informação foi prestada pela Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca. Acompanha.
Ambientalistas denunciam haver canibalização nos afluentes da bacia do rio Cunene. O ambientalista Jerônimo Maria Francisco Antônio esteve nos últimos dias a fazer o levantamento dos rios Cusso, Chisoi, Lomoma e outros pequenos rios, assim como nas localidades de Chiliva, Caçanda e arredores de Calumboroi, que formam a bacia do rio Cunene na região do Chipindo, e diz que há agressão desescrupulada por empresas e garimpeiros de ouro naquela região.
Somos um grupo de ambientalistas do Cunene. Estávamos a catalogar a saúde do rio Cunene e os seus afluentes. Infelizmente, tratamos com uma situação desagradável no município do Chipindo. As fontes estão todas quase desfeitas, com a sede de procura de ouro de algumas empresas credenciadas e também por parte da população. Você conselho de imprensa deviam dar lá uma saudada. Eu estou em cenário triste pelo facto de se estar a atacar as fontes dos pequenos rios, né? E são os rios que alimentam o rio Cunene. Este foi o nosso objetivo, porque nós temos estado a dinamizar uma associação que procura preservar as fontes e a nascente dos rios. Então, tivemos lá a ver essa questão e parece que as empresas credenciadas não têm merecido assim uma fiscalização. Eles alegam estarem a fazer prospeção, mas não se entender que a prospeção do ouro não é uma prospeção que dura 5, 6, 7 anos. Se calhar há mesmo empresas que, fugindo do fisco, usam o argumento prospeção para a vida inteira. É preciso a AGT e o Ministério das Finanças pôr a mão nisso. E também o órgão que tutela o ambiente, por favor, que seja mais contundente para ver a saúde da fonte de rio, porque nós estamos aqui a falar do rio Cunene. Trata-se de um patrimônio de toda a humanidade, porque é um rio transfronteiriço. Nós achamos que um rio é mais importante do que qualquer tipo de imposto que o governo possa cobrar.
O ambientalista esteve igualmente no rio que nasce entre Benguela e Huila, na região de Calepe e Camuine, um dos três principais rios que formam a bacia do rio Cunene, que nos projetos de mitigação aos efeitos da seca vai potenciar canais de irrigação nas localidades de Cafu e Cuvelai. No rio que, para além dos efeitos da seca, diz ter constatado agressão no sistema na sua fonte, tais como a destruição e desaparecimento de plantas seculares, como a itamba, que protege a fonte d'água.
Que nós lá vimos é um desastre. Nas nascentes de rio, sem fiscalização nenhuma do Ministério do Ambiente, nós estamos a fazer trabalho para despertar a consciência do governo, por amor à pátria.
Bordarei Mbumba, engenheiro ambientalista e docente universitário na província do Cunene, Janes Lupeque e Jerônimo Antônio formaram um pequeno grupo de ambientalistas que tudo fazem para que se respeite o meio ambiente, conforme disse Janes Lupeque, Voz da América.
As nossas populações precisam ser informadas sobre este desenvolvimento sustentável, para que os rios mantenham o seu normal percurso e a água chegue a todos os cantos onde até termina o rio, até na foz do rio Cunene.
Os assaltos às residências dos pacatos cidadãos na cidade capital do Namibe nos períodos noturnos está a tirar o sossego das comunidades que relembram que Namibe no passado já foi o cantinho da tranquilidade. Os cidadãos que falaram para o Namibe Fala Verdade contam como os delinquentes inquietam a população e sobretudo nos períodos noturnos.
Paulina Luzia Damas. Aqui as pessoas não dormem. O problema mesmo são os bandidos. Esse dia mesmo me roubaram também o meu quintal, levaram os patos e aí os gritos, chamamos os vizinhos, todos os vizinhos acordaram, pegamos os bandidos, mas o bandido é do 5 de abril. E seguimos, ora com os filhos dos homens, ora também o vizinho também acorda, depois conseguiu agarrar o tio que é bandido. Também que tinham levado o barco dos patos, três patos que tinham levado, o barco deixaram e o outro fugiu, o outro que conseguimos lhe agarrar e não lhe batemos, não lhe fizemos nada, só lhe perguntamos no sítio que vive. Vive no lado do Timbengue.
Eu sou Maria da Conceição. Estamos a falar porque estamos com medo. E nesse momento, nossos filhos não estão em paz. Nós, como mães, também não estamos em paz. Nós queremos a ajuda do governo. Afinal, o governo está a fazer o quê? Não veja nessa situação dos assaltos. Roubam, invadem as casas, roubam as botijas. Nós agora, nesse momento, estamos oprimidos. Não temos como fazer. Você tenta de ir vender no mercado, vai encontrar a tua casa assaltada. Agora, como é que vamos ficar? Queremos ajuda mesmo.
O porta-voz da Corporação, inspetor-chefe Ernesto Calhanguila, falando para a Rádio Nacional de Angola, no Namibe.
A situação de segurança pública dos últimos 7 dias, ao nível da província do Namibe, foi caracterizada pelo registro de 49 crimes de natureza diversa, uma igualdade em termos de ocorrências em relação ao período anterior. Destes crimes, 34 foram esclarecidos. As ações desenvolvidas pelas forças policiais no período resultaram a captura e detenção de 42 cidadãos nacionais, indiciados como presumíveis autores, a maioria dos quais enquadrados na classe social de desocupados, e 2 menores foram recolhidos em regime de prevenção criminal por estarem implicados em factos tipificados na lei como sendo crimes.
Aquele membro da corporação foi mais longe.
E entre os bem recuperados e apreendidos podemos destacar aqui 3 motorizadas, 3 motobombas, 9 resmas de papel, 2 armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e outra Uzi, com 7 munições, uma botija de gás butano, um telemóvel e 6.249 gramas de cannabis sativa conhecida por Liamba. Moçambique, com 41 crimes, foi o município que mais casos registrou, seguido pela Bibala, com 5 crimes, enquanto que os municípios do Camucuio, Tomba e Virei conheceram um caso cada.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado a esta hora. Nós nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.